Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um bate-papo sobre os nossos cursos de graduação aqui do Unisagrado. Eu sou a Liliane Ito, sou professora e coordenadora do curso de jornalismo da instituição. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre o curso de Relações Internacionais. Para isso, eu convido a professora Karina Calandrin, coordenadora do curso, para explicar mais sobre a profissão e tirar as nossas dúvidas. Karina, seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, professora Liliane. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com todos vocês.
Bom, Karina, eu queria começar com uma pergunta bem básica, que eu acho que pode auxiliar principalmente aqueles que estão em dúvida aí em relação ao curso e querem escolher talvez uma carreira como internacionalista. Como é a área de relações internacionais no Brasil?
Vamos lá, né? Relações Internacionais é um curso e uma área de atuação muito ampla. Muitas vezes, né, a pessoa ela lê Relações Internacionais e ela só acha que é algo muito chique, né? Esse é o comentário básico. Todos os alunos de RI passaram por uma vez na vida alguém que disse para eles: nossa, que chique, né? Que é muito, nossa, muito, é fora da realidade. E, na verdade, é um curso como qualquer outro, com uma área de atuação como qualquer outra, só que é uma área muito ampla e às vezes as pessoas não sabem o que faz. Acham que é só diplomacia, por exemplo, acham que é só comércio exterior, e não. São no total, olha, oito áreas de atuação, em linhas gerais, que o internacionalista ele costuma e ele pode atuar. Nós não temos uma regulamentação da profissão, então não é como, por exemplo, o engenheiro ou advogado, ou, né, acho que ciências contábeis, por exemplo, contador, que você tem uma área específica, que você tem um conselho que regula essa área. Relações internacionais não tem. Então, por isso que a área ela é tão ampla e às vezes o profissional de RI ele pode acabar ocupando espaços que não seriam tradicionais da área. Mas as oito áreas tradicionais, para limitar e deixar mais clara a explicação, são principalmente empresas. Então, qualquer área na empresa, não só comércio exterior. Comércio exterior é mais tradicional, então importação, exportação, mas não só. Área de relacionamento com investidores, área de relacionamento com outras empresas, com franquias, quando é uma empresa multinacional, por exemplo, que tem, né, várias empresas ao redor do mundo, filiais. Então, também atua nessa área. Relacionamento com stakeholders, que a gente chama, né, com partes interessadas, investidores, clientes, fornecedores internacionais. Então, é muito comum essa área também. De relacionamento da empresa em geral. Outra área é na área pública. Então, você pode atuar tanto em empresas públicas, nessas mesmas áreas que eu citei, quanto também em representações diplomáticas. E diplomacia. A diplomacia é um concurso público. Então, qualquer pessoa com ensino superior ela pode prestar o concurso para diplomacia. Você não precisa ser formado em relações internacionais, apesar que facilita, porque muitas coisas que caem no concurso é focado na nossa área de formação. Mas não precisa, né, ser formado em RI para prestar o concurso. Mas você pode trabalhar também em representações diplomáticas de outros países. Então, consulados e embaixadas de outros países no Brasil, por exemplo. Porque não são todos os funcionários de uma embaixada que vêm do outro país. Então, eles precisam de funcionários que vão atuar lá do Brasil mesmo, por exemplo. Outra área de atuação são ONGs, organizações não governamentais. Temos hoje ONGs internacionais diversas, como Médicos Sem Fronteiras, Greenpeace, né? São inúmeras áreas, né, que você pode atuar, não só focada, por exemplo, em refugiados, que é uma área que até hoje tem uma aderência muito grande, mas também a área ambiental. Eu citei o Greenpeace como uma delas, mas tem inúmeras ONGs internacionais que o internacionalista ele pode atuar. Também temos a área de startups. As startups vêm crescendo muito, né? Então, área de tecnologia. E o internacionalista, a gente vai falar mais disso depois, ele é um profissional bastante completo, no sentido que ele tem uma visão global do processo. Então, as startups, elas vêm, né, cada vez mais contratando profissionais de relações internacionais. Outra área são organizações internacionais, né? Então, por exemplo, o Mercosul, União Europeia, né? Eu tenho alguns colegas que trabalham no Mercosul, trabalham no, na União Europeia, trabalham, por exemplo, União Africana. Então, são organizações multilaterais que o profissional de relações internacionais também pode atuar, no Brasil e fora. Temos também a paradiplomacia. A paradiplomacia, ela não é feita por diplomatas. É a diplomacia feita a nível das cidades e estados. O estado de São Paulo, por exemplo, tem uma secretaria de relações internacionais. Então, é de atuação também do internacionalista essa área de relação entre estados e cidades com outros estados e cidades do mundo, né? E a última área é a área de marketing internacional. Então, também é uma possibilidade atuar nessa parte de marketing voltado ao aspecto internacional. Então, entender realidades diferentes, de países diferentes, no ponto de vista, por exemplo, cultural, para divulgação e desenvolvimento de produtos.
Nossa, Karina, que bacana. São muitas áreas, né? É, para muito além da questão da diplomacia, que é a primeira coisa que vem em mente, assim. Muito interessante. Eu queria que você pudesse, que você falasse para a gente também como que esse profissional ele vai se relacionar com a política interna e externa do Brasil.
Então, ele tem que entender muito de política interna. Então, essa é uma das áreas, né? O curso de RI, ele é focado em diversas áreas de conhecimento. Então, o profissional de RI, ele tem que saber muito de política, em geral, né? Até porque o curso de Relações Internacionais, ele é dentro, né, da área de conhecimento, ele está dentro da ciência política. Então, ele é uma sub-área da ciência política. Então, ele tem que entender muito de política. Ele tem que entender muito de história, de economia, de direito, de administração, né? Então, são algumas áreas que o profissional de RI ele tem que saber bastante, porque ele vai ter essa visão global de processos. Esse é o foco, né, do internacionalista, ele tem uma visão global de processos. Então, no caso, né, não só do Brasil, mas de qualquer país do mundo, ele tem que entender muito sobre os meandros da política interna e como essa política interna reflete na política externa. Então, um profissional de RI ele pode pensar, ah, mas eu não atuo com diplomacia, ou eu não atuo, por exemplo, numa organização internacional, eu atuo numa empresa. Tá, mas se essa empresa ela quer, por exemplo, né, expandir e não só vender para fora, mas também quer levar uma filial para fora do país, ele precisa saber todos os trâmites internos da política para isso, o aspecto burocrático, o aspecto de documentação, por isso que o direito também é muito importante. Então, ele tem que saber todos esses aspectos, esses meandros da política interna, para poder, né, não só exportar ou importar, como também levar uma empresa para fora, relação com investidores. Às vezes, você tem um investidor externo que está, né, investindo na sua empresa, no seu negócio. Você precisa também saber todos os trâmites da política interna para saber atuar. Uma outra área que no Brasil não é regulamentada, mas que lá fora é, em vários países na Europa, nos Estados Unidos, e que também é uma área de muita importância para o entendimento do profissional de RI, é o lobby. Né? No Brasil ele não é regulamentado, mas é uma prática que existe, né? Que é essa influência dentro da política. Então, às vezes, você precisa do auxílio, em empresas públicas principalmente, do auxílio de deputados, senadores, deputados estaduais, deputados federais, para aprovação de alguns projetos de lei que vão facilitar alguns processos para a sua empresa ou para a área da sua empresa. Então, ele precisa entender esses processos para facilitar ali a sua área de atuação, seja numa empresa privada, numa empresa pública ou numa ONG, por exemplo, uma organização internacional.
Nossa, muito bacana, Karina. E, assim, é uma profissão apaixonante, né? Você falou dessa visão macro que o internacionalista tem que ter. E existem muitos desafios, a gente sabe disso. É, eu queria que você pontuasse quais são os maiores desafios, né, no seu ponto de vista aí, da profissão aqui no Brasil.
Então, o maior desafio para a profissão do internacionalista, primeiro, é se colocar no mercado. Porque como é uma profissão relativamente nova, tá? O curso de RI no Brasil, ele existe desde os anos 90. Então, a gente tem aí menos de 30 anos, porque já foi de meados para o fim dos anos 90 que o curso surgiu no Brasil. Então, são menos de 30 anos da área, né, específica, profissional no Brasil. Então, a atuação, ela é nova. Então, as empresas, muitas vezes, né, os órgãos, eles não sabem muito bem qual é o lugar do internacionalista. Então, é se colocar e reforçar as qualidades que o profissional de RI tem, que é essa visão macro, é entender os processos, entender causa e consequência. Parece algo simples, né, quando a gente fala entender causa e consequência, mas é muito difícil, né, é um processo muito complicado, por isso que são muitas áreas que o internacionalista estuda, né, para entender esse processo macro. Então, a economia, a direito, a história, a política, são muitos aspectos para entender um processo numa empresa, num governo, né, então é bastante complexo e muitas vezes não, as empresas e os empregadores em geral não sabem tudo isso que o internacionalista pode fazer. O outro aspecto é estar sempre atualizado, porque o mundo ele muda todo dia, né? Então você tem que sempre ler muito jornal, né? Você sempre tem que estar muito informado. Então, estar atento às notícias, estar atento aos novos processos, né? Dependendo da sua área de atuação, uma área que o internacionalista atua, né? Então, se atua especificamente numa área específica, né, da empresa, ele precisa estar atento a esses processos do ponto de vista legal, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, né? Estar muito atento a todas as mudanças no cenário, né, que é muito o externo que influencia o interno. Então, não só internacional, né, mas o externo do país influencia os aspectos internos daquela área específica de atuação. Então, esses são os maiores desafios, é saber, né, o seu potencial dentro da área de RI e como, entre aspas, vender isso para o empregador. E, em segundo lugar, estar sempre informado, estar sempre atualizado do que acontece no mundo como um todo.
Legal, Karina. Obrigada pelas teus esclarecimentos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o curso de Relações Internacionais no Unisagrado. Queria saber de você, que é coordenadora, se existe um perfil comum entre os alunos que optam por este curso.
Sim, existe, é bem, bem fácil de identificar. Às vezes o próprio aluno ele não sabe, né? Ele não sabe que ele tem o perfil para relações internacionais, mas a gente que já é da área, a gente consegue reconhecer. O aluno de RI, ele é sempre muito curioso. Ele é sempre muito curioso e, em geral, no ensino médio, é aquele aluno que gosta muito de história, gosta muito de geografia, gosta, né, de escrever, por exemplo, gosta de ler. Então, é sempre um perfil que gosta, né, da área mais de humanidades, se bem que temos, né, uma parte também de exatas no curso, principalmente por conta da economia, né, temos que entender aspectos, não excluindo exatas de forma alguma, mas é um perfil mais de humanas. Então, é aquele aluno que ele tem um perfil também, uma questão de justiça social, então ele se interessa muito por causas sociais, por causas políticas, é engajado politicamente, né, se interessa, lê sobre política, gosta de sempre assim, estar antenado próximo às eleições, né, lê bastante sobre o assunto. Então, ele é um aluno, um perfil de aluno, que ele se interessa por muitas áreas diferentes, né? Então, muitas vezes, isso é comum, porque também aconteceu comigo, toda a minha formação em relações internacionais, desde a graduação até o doutorado, e eu lembro que quando eu fui escolher o curso de RI, eu também pensava muito em outros cursos correlatos. Então, eu pensei em economia, eu pensei em história, eu pensei em jornalismo, né? Eu pensei em cursos que são correlatos, né, que tem áreas parecidas. E isso é uma coisa positiva da área de relações internacionais, porque a gente vê muitos alunos que têm duas graduações, que se formam em RI e vão buscar uma segunda graduação para complementar. Então, muitos fazem direito, muitos vão fazer economia, muitos vão fazer jornalismo para atuar em jornalismo internacional, por exemplo, né, temos vários aí âncoras que a gente vê, jornalistas em geral, na mídia escrita, né, na mídia televisiva, que têm uma formação em relações internacionais também. Então, são sempre alunos que gostam de muitas coisas ao mesmo tempo e acabam ficando um pouco perdidos, né, do que eles querem seguir, porque eles querem muitas coisas. E RI acaba por abarcar muitas dessas áreas de interesse. Então, é sempre um aluno muito curioso, um aluno que se interessa por causas sociais e causas políticas.
Karina, e você sabe que tem uma semelhança muito grande com o curso de jornalismo, né? Eu vejo também que muitos jornalistas acabam fazendo relações internacionais depois, porque é um curso muito completo, e como você bem disse, dá essa visão macro dos processos, da cultura, da política, da economia. Então, é bem legal a gente ver esse intercâmbio. E que bom que a gente tem os dois cursos na instituição, né? Queria também perguntar, em relação ainda ao curso, Como se dá o estudo da história e da cultura de outras nações no curso do Unisagrado, que deve ser um tema que todos os estudantes que têm vontade de fazer RI gostam?
Sim, é muito presente já desde o primeiro ano. Então, assim, no primeiro semestre, uma das primeiras disciplinas específicas do curso é a história das relações internacionais. Então, nessa disciplina, o aluno já vai ter um choque, assim, de entrada, de entender a história do mundo sobre uma perspectiva de relações internacionais. Então, muitas vezes o aluno até olha a ementa do curso, né, o conteúdo programático da disciplina e pensa, ah, mas eu já vi tudo isso no ensino médio, eu já vi tudo isso no cursinho. Mas é uma análise diferente. Então, a gente vai estudar, por exemplo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, de uma perspectiva de relações internacionais, entendendo causa e consequência, entendendo processos macro, né? Entendendo alianças, entendendo a parte diplomática, que não é tão abordado, por exemplo, na história do ensino médio, por razões diversas, né? Por necessidade. Então, o curso de RI ele tem muito isso. Então, a história ela é presente durante o curso inteiro. Não tem como entender o presente sem entender o passado. Então, para entender, né, por exemplo, a eleição dos Estados Unidos 2020, você precisa estudar história. Você precisa entender um processo que começa, né, desde lá, por exemplo, do federalista, né, quando os Estados Unidos se tornam uma federação. Isso vai ter um significado hoje para entender as eleições dos Estados Unidos e aquele sistema eleitoral deles que é tão complexo comparado, por exemplo, ao que temos no Brasil. Então, isso é um processo histórico, tem um motivo para isso acontecer, com razões históricas, econômicas, né, jurídicas. Então, é preciso entender esse processo todo. Então, estudamos, sim, muita história. Então, o aluno ele tem que saber que ele vai ter muita história, né? Não é, eu sempre falo para meus alunos, não é decorar data, não é decorar nome, não é decorar cada fato, como aconteceu. Não, é entender o processo. É entender que a história ela serve para a gente compreender o presente, entender como as coisas estão hoje, porque hoje é uma foto. Essa foto tem muito por trás dessa foto, e a gente tem que estudar, né, o processo histórico para compreender por que essa foto está assim hoje. E, além disso, a cultura ela é totalmente presente. Temos antropologia no curso, a disciplina de antropologia, que é muito importante, né, ter esse olhar respeitoso sobre as culturas. Ter esse olhar, entender o nosso lugar enquanto ocidentais, enquanto latino-americanos. Isso é muito importante, né? O profissional de RI brasileiro ele tem que saber que ele está falando de um lugar do mundo, um lugar de latino-americano e ocidental, de colonizado também. E entender as outras culturas a partir dessa perspectiva, de uma maneira respeitosa e de uma maneira complexa, né? Porque sem julgar, sem achar que uma cultura é inferior à outra, isso não existe, né, em relações internacionais. São culturas diferentes. E para se relacionar, para atuar no mercado de trabalho, é preciso ter esse olhar respeitoso, é preciso ter esse olhar compreensivo e entender as complexidades dessas culturas diferentes para podermos nos relacionar melhor.
Que ótimo, Karina. Eu queria também saber como que o curso prepara o aluno para as diversas áreas do mercado de trabalho.
Olha, no curso hoje a gente tem o estágio obrigatório, o estágio não obrigatório. Então, assim, muitos dos nossos alunos estagiam, assim, a quase totalidade dos alunos estagiam. Logo do primeiro ano, eles já buscam estágios, principalmente, né, nas empresas da região de Bauru. Temos muitas empresas multinacionais, né, empresas de grande porte que atuam com exportação, importação, relações com investidores, né, relações com fornecedores, clientes internacionais. Então, isso é muito importante para a atuação. Temos ONGs também na região de Bauru que atuam com questões, né, internacionais. E os alunos costumam estagiar nessas empresas. Além disso, temos a iniciação científica, porque a docência ela é uma área possível, né? A pesquisa, a docência. Então, a iniciação científica ela é essencial. Muitos alunos nossos fazem iniciação científica. Temos o intercâmbio, né? Os alunos de RI, acho que, né, não muita surpresa, são os alunos que mais fazem intercâmbio na instituição. Sempre temos, todo semestre, um aluno que faz intercâmbio, né? Então, o intercâmbio, o Unisagrado tem inúmeras parcerias com instituições no mundo inteiro, né? Em todas as áreas do mundo, o Unisagrado tem parcerias. Então, o aluno ele pode buscar um intercâmbio já desde o primeiro ano também. Tivemos alunos fazendo intercâmbio no segundo semestre do curso. Então, o intercâmbio ele é uma ferramenta, né, que a gente tem também, que ajuda muito o aluno nesse entendimento, nessa experiência. Temos as visitas técnicas e viagens técnicas, né, a gente tenta todo ano, 2020 não foi possível por conta da pandemia, mas todo ano fazer visitas técnicas nas empresas da região, nas principais empresas que os alunos estagiam, multinacionais. Também as viagens, fazemos viagens para Brasília, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, né, visitando organizações internacionais, visitando, né, os principais órgãos políticos e econômicos, né, fomos à Bolsa de Valores, fomos ao Congresso Nacional, né, no Rio de Janeiro nós visitamos, né, uma base militar. Então, temos essa abordagem, né, bastante ampla do curso, possibilitando essas experiências que preparam o aluno para o mercado de trabalho. Além das disciplinas, é claro que o enfoque do curso de RI do Unisagrado é bastante amplo, né, tentando abarcar todas as áreas possíveis de atuação.
É bem dinâmico também, né? Muitas visitas, muitas viagens e intercâmbios, parece ser maravilhoso. Karina, e você falou um pouquinho das disciplinas, falou um pouquinho de antropologia. Você pode detalhar um pouquinho mais para a gente sobre as áreas de estudo e as disciplinas que são oferecidas ao longo do curso?
Claro. As disciplinas, então, elas são divididas nesses eixos que eu passei, né? Então, história, ciência política, ciências sociais, economia, administração e direito, né? Então, essas são as áreas principais, né, das disciplinas do curso. Então, temos, né, disciplinas de história, como eu falei, história das relações internacionais. Temos disciplinas de economia, como fundamentos de economia, economia política internacional, temos comércio internacional, temos também disciplinas de direito, direito internacional público e privado, instituições de direito, direito empresarial, disciplinas de administração, como fundamentos de administração, empreendedorismo, né, gestão estratégica de negócios. Temos também disciplinas mais para a área de ciência política, como ciência política e relações internacionais. E também temos disciplinas que a gente considera que são o core, né, que são a base central do curso de RI, que todos os cursos de RI devem ter, que é como teoria de relações internacionais 1 e 2, análise de política externa, segurança internacional e estudos estratégicos e de defesa. Então, são algumas áreas principais, né, que o curso de RI do Unisagrado pretende atuar, né, e são basicamente as áreas de atuação, né, do profissional de relações internacionais. Então, a maior parte dos cursos, como a gente não tem uma regulamentação da profissão, tem cursos no mercado que vão tender mais para economia, cursos que vão tender mais para história, cursos que vão tender mais para administração, marketing, por exemplo. Também temos disciplina de marketing, como eu falei, uma das áreas de atuação é marketing internacional. Mas o curso de RI do Unisagrado, a gente tentou, né, fazer uma forma bastante homogênea. Então, a gente não tende para nenhuma área, focando assim numa formação mais completa, que possibilite o aluno formado em relações internacionais pelo Unisagrado a atuar em qualquer área, que ele vai ter a competência necessária para isso.
Muito bem, acho que você já respondeu até minha outra pergunta, que era o que esperar do curso, né, de Relações Internacionais no Sagrado. Pelo visto, qualidade, né, um curso muito dinâmico, muito completo. Você quer acrescentar mais alguma coisa sobre o curso, Karina?
Ah, só queria acrescentar que este ano o curso está fazendo 10 anos. Então, já é um curso com bastante, né, experiência de mercado, né, já tem o seu lugar garantido no mercado de trabalho. Temos algumas turmas já formadas, com bastante, né, temos casos de sucesso incríveis de alunos formados que trabalham em várias áreas do Brasil e do mundo. Temos alunos no exterior, né, alunos em vários lugares do Brasil. E isso tudo é possível por conta desse enfoque, né, da nossa matriz curricular, desse enfoque dos nossos docentes, né, que são docentes de extrema qualidade, extremamente atualizados, né, com formações excelentes, né, só mestres e doutores. Então, é realmente assim um diferencial do nosso curso. O curso de RI hoje é um dos 20 melhores do Brasil, curso de RI do Unisagrado, isso de acordo com o ENAD, né, com o Exame Nacional do Ensino Superior superior. Então, o curso de RI do Nissagado, ele tem tudo que um aluno ele pode procurar, né? E o aluno não precisa ir longe, ele não precisa procurar um curso longe, num lugar, né, mais distante do país. Ele tem em Bauru um curso excelente de relações internacionais. A gente tem simulações da ONU que a gente faz em disciplinas. Nós temos parcerias, por exemplo, uma parceria que a gente formou agora com o Ministério das Relações Exteriores, com o Itamaraty, né, para a gente fazer um projeto de simulações. Temos parceria com a Agência Judaica para Israel, que temos uma simulação do Parlamento de Israel, que a gente faz todo ano. Temos eventos, esse ano que completa 10 anos, temos aí palestras imperdíveis que estão sendo programadas com grandes nomes. Ano passado a gente já teve palestra, mesmo durante a pandemia, com dois ex-ministros das Relações Exteriores, com o ministro Aloysio Nunes, do governo Michel Temer, e com o ministro Celso Amorim, do governo Lula. Então, assim, a gente tem realmente todas as ferramentas necessárias para que o aluno de RI ele saia formado, né, totalmente apto para o mercado de trabalho.
Muito bom, Karina. Parabéns, viu, a você, aos docentes, à direção. Agora eu vou falar um pouco do vestibular, do Nissagrado. Então, hoje o Nissagrado possui mais de 67 anos de história, sendo uma instituição reverenciada na cidade de Bauru e que atende também a toda a região. Sob o lema de Ensino Superior de Excelência, são 35 cursos de bacharelado e licenciatura que fazem jus à tradição e inovação que o nome da Unisagrado carrega. As inscrições para o vestibular 2021 estão abertas. Acesse unisagrado.edu.br e saiba mais. Bem, Karina, eu agradeço muito por todas as informações, né, todo o conhecimento que você pode compartilhar conosco. E você quer deixar algum tipo de consideração final?
Sim, obrigada, Liliane. Quero deixar consideração final de todos aqueles que têm interesse, que gostam de entender, que têm curiosidade de entender o mundo, que gostam de outras culturas, que gostam de idiomas, que gostam de história. Venham conhecer mais o curso de RI do Unisagrado, venham falar comigo, tem as redes sociais também, o nosso Instagram é ri_unisagrado. Estamos sempre postando e atualizando com as atividades do curso. Então, venham conhecer, né? Venham saber como é ser um internacionalista, né? Pode ter bate-papo também com os nossos alunos, que apresentam um curso super bem, são super orgulhosos do curso. E não deixe, né? Não deixe para depois. Venha fazer RI agora. Não se limite, se possibilite.
Muito bom, Karina. Muito obrigada, viu, pelo nosso bate-papo de hoje. Interessantíssimo, uma profissão muito necessária, né, para o nosso país e cada vez mais em alta. Gostaria de agradecer àqueles que nos viram, nos assistem aqui e dizer que, se você quiser, você pode conferir as novidades nas nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook e no TikTok. Basta procurar por Unisagrado. Muito obrigada e é isso.